Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, lembrando que aqui você participa, né, além de ficar bem informado. Então se prepara aí já já para você falar conosco, tá certo? Então desde já eu agradeço a audiência de todos vocês, caros ouvintes. Uma ótima tarde a todos, eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o meu parceiro aqui de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos!
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro das principais informações e também vai ter o seu espaço, vai poder participar pelo nosso WhatsApp 988-291029. Manda mensagem escrita, já pode ir enviando, inclusive. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto está chegando bem municiado daqui a pouquinho com as notícias do setor policial, Kátia.
Muitas notícias mesmo, já já. Bem, Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 18 de janeiro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, conhece toda a coleção primavera, verãozão, né, que já estamos aí na alta estação, no verão, você conhece toda essa coleção de sapatos e roupas lá na Supermoda, tá bom? Na Marquês de Paranaguá. E lembrando que tem a Supermoda da Jorge Amado também. Pode parcelar tudo em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda. Olha, são 12 horas e 11 minutinhos. Vou dar logo uma boa notícia para os ouvintes, tá? É, para que não choque aí o sorteio em dias que temos entrevista, vamos adiantar e fazer logo hoje. Sorteio daquele rolo, Marcos, de Olha papel aí. De parede. Da Zoom Casa Decor.
Isso aí.
Vamos fazer hoje então, hein? Então quem quer participar, né? Vem tentando aí, ainda não foi sorteado, pode continuar tentando. Quem já foi sorteado, não vai ter vez não, viu? A lista que agora tá controlada, mas ainda não vai poder ter nome repetido. Então, você que não ganhou ainda, pode tentar. Coloca o nome completo, envia aí no WhatsApp 988291029. Na frente você pode colocar escrito papel de parede, que aí a gente sabe que você tá querendo ganhar e concorrer a este prêmio, tá bom assim? Olha, a participação por telefone a gente ainda vai liberar, aguenta aí um pouquinho, daqui a pouquinho a gente libera, e enquanto isso você vai enviando mensagem escrita aí, tá? Então, o Jornal do Meio Dia tá no ar, mas a gente precisa abrir aqui, iniciar com algumas informações, e daqui a pouco libera a participação do ouvinte pelo telefone, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
O pessoal já tá ansioso, né?
É, lembrar o pessoal que ganhou... Já ganhou da Zoom Casa Decor, um rolo, né, de papel de parede, pode participar na sexta-feira da outra promoção, né,
Kátia? É, quem ganhou, por exemplo, o rolo de papel de parede tem direito ainda a ganhar o Vale Compras, falou de R$100 e vice-versa.
E vice-versa.
Ai, aproveitem. 12 horas e 12 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: variante Ômicron já representa 90% dos casos em Salvador. É, minha gente, continue se cuidando aí, porque já tem gente aí que pela terceira vez sendo infectada pela Covid-19. Um exemplo é o ator, né, Luciano Zafi, que anunciou ontem que pela terceira vez, né, Marcos, está infectado com a Covid.
Não é fácil, não.
E olha que a segunda vez deixou ele com sequelas, né? Inclusive usando bolsa de colostomia. Que coisa, né, Marcos?
Que chato, é. Jornal Meio Norte de Teresina, chuvas de janeiro. Teresina tem o mês mais chuvoso em 15 anos.
Jornal Diário de Pernambuco, mais de 15 milhões de doses aplicadas em um ano lá no estado de Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife, confirmações de Covid crescem de 3 para 23%.
Misericórdia. Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, desafios do Consórcio Nordeste em ano eleitoral. O Consórcio Nordeste é aquele, né, que a CPI lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aponta aí, né, Marcos, possíveis envolvidos naquela compra desastrosa dos respiradores, que nem os respiradores apareceram e muito menos o dinheiro foi devolvido.
Complicado.
Né? Na época, o governador Rui Costa era o presidente, né, do Consórcio Nordeste. Complicado. Parece que ainda vamos ter novidades ainda sobre o resultado daquela CPI que pediu indiciamento de algumas pessoas, inclusive do governador Rui Costa.
Tribuna do Norte de Natal, bares, restaurantes e shoppings vão exigir passaporte de vacina.
É, aqui na Bahia já começou, né? Os bares e restaurantes já começaram a exigir por conta do decreto do governo do estado, né? E vamos ver quais são os outros locais, né? Ele falou que também exigem academia, não é isso?
Órgãos públicos estaduais,
públicos, né? Shopping ainda não, né? Uhum. Parece que não. Mas, no caso aí de Natal, shopping também, né, Marcos? É. Em shopping também você tem que apresentar aí. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Militares na bronca. Cresce clima de insatisfação na PM e bombeiros com o governo de Alagoas.
Jornal Imparcial de São Luís, aulas presenciais. Escolas privadas adiam retorno das aulas, temendo surto de virose ou Covid-19.
Jornal Dia do Rio, mais de 17 mil vagas. Últimos dias para se inscrever no concurso do censo do IBGE.
Zero Hora de Porto Alegre, 86% das vítimas de violência doméstica não tinham medida protetiva, diz aí o Tribunal de Justiça.
Triste, né, Marcos?
É.
Muito triste essas mulheres vítimas de violência. É, muitas realmente tentam e aí demora um pouquinho de sair a medida protetiva ou não buscam essa medida e acabam sofrendo, né, Marcos?
É, em alguns casos...
Continuam sofrendo.
Alguns que têm a medida já se complicam, imagine quem não tem.
Verdade, né? E Léo, por exemplo, tem um valentão aí que gosta, né, de bater mulher. Triste realidade.
Destaque nacional, ele.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Teste de Covid tem fila e estoque em baixa em Belo Horizonte.
O estado de São Paulo, em 7 anos, conta de luz sobe mais do que o dobro da inflação.
Ai, ai, não tá fácil não, hein? E Jornal Econômico de São Paulo. Pandemia. Brasil passa dos 23 milhões de casos de Covid-19 e média móvel se aproxima da pior marca. Triste, hein? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 17 minutos, lembrando que já você vai falar conosco aqui ao vivo no 3675-2000, caso queira fazer sua denúncia aí por telefone, né? Denúncia, reclamação, opinião. E caso você queira apenas enviar mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita 98829-1029. Olha, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Itabuna informa que por problemas técnicos no ESUS, o boletim Covid-19 não será divulgado, ou seja, o boletim que sairia ontem à noite também não saiu, nem sábado, nem domingo à noite, nem ontem à noite. Então, 3 dias já seguidos sem boletim. Então, a gente aguarda aí normalizar esse sistema, tá? Para a gente continuar divulgando esses boletins. Então vamos para o boletim da Covid de Ilhéus. Tenho aqui um boletim atualizado de ontem à noite, dia 17. Informa que no município de Ilhéus, olha como aumentou, hein, Marcos? 120 o número de casos ativos em Ilhéus, tá? Infelizmente, dos 30 leitos aí no caso de UTI-Covid, infelizmente 15 pessoas estão internadas nos leitos de UTI-Covid em Leus.
50% da ocupação.
Pois é. E aí, dessas 15 pessoas, Marcos, 3 são pacientes de Ilhéus e 12 pacientes são de outros municípios. Porque lembrando que Ilhéus e Itabuna recebem, né, pacientes de diversos municípios aqui da região sul, extremo sul da Bahia, tá? Então, minha gente, isso aqui é um alerta. Em Itabuna teve morte de Covid-19 no domingo, viu? De não vacinado. Gente, pessoa não vacinada. Então, ou seja, né? Talvez tivesse vacinado, mas todo cuidado é pouco, né, Marcos?
É verdade, sim.
Seja vacinado ou não. Nesses leitos de UTI em Itabuna, em Ilhéus, a gente escuta falar que tem pessoas internadas que não tomaram a vacina, tá? A gente escuta muito. E a própria CESAB vem informando que mais de 80%, Marcos, das pessoas internadas são pessoas que não tomaram a vacina, nenhuma dose, né? As que tomaram e chegaram a ser internadas, né, voltaram bem, até onde a CESAB tem divulgado aí. Então, fico alerta para vocês. Olha, informando sobre a questão a estratégia, né, de vacinação contra a Covid-19 em Leus, hoje, terça-feira, dia 18, está tendo nos postos de saúde, né, para o mesmo público, a gente sempre vem divulgando aqui, adolescentes de 12 a 17 anos, primeira dose para maiores de 18, segunda dose da Coronavac, vacina de Oxford, Pfizer, terceira dose, que é a dose de reforço para os maiores de 18 anos, claro que receberam a segunda dose há 4 meses, né? E a dose de reforço da vacina da Janssen, quem também já completou aí 2 meses da dose única, tá bom? Então tá aí a informação que vem da Secom e Leus. Olha, 12 horas e 20 minutos, vamos dar uma passada por Itabuna, né, Marcos Bezerra? Falando ainda sobre Covid-19, porque o sindicato cobra testagem de funcionários do Banco do Brasil em Itabuna, não é isso?
Isso, o Sindicato dos Bancários de Itabuna informou que fará protesto na agência do Banco do Brasil às 10h30 da manhã desta terça-feira, já deve ter feito, para cobrar que os funcionários da empresa sejam submetidos a testes de diagnóstico da Covid-19. Conforme a entidade, vários empregados do banco foram contaminados pelo coronavírus, mas a direção da empresa não adotou providências para testar os demais trabalhadores. A manifestação desta terça também pediu que a agência bancária fosse desinfetada. Ainda de acordo com o sindicato, a falta de testagem coloca em risco a saúde e a vida dos bancários, assim como dos clientes do Banco do Brasil.
Pois é, que coisa, hein? Olha, 12 horas e 21 minutos, vamos mudar de assunto aqui, voltando para Ilhéus, vereadores de Ilhéus na bronca, hein? Sobre essa suspensão da SEI, do transporte. Então, na tarde de ontem, né, os vereadores Fabrício Nascimento, PSB, Cláudio Magalhães, do PCdoB, solicitaram que o presidente da Câmara de Ilhéus, o Jeberson Moraes, do PSDB, PSD, reconsidere a suspensão da SEI do transporte, que para eles ocorreu de forma abrupta e ilegal. Na última terça-feira, dia 11, o vereador Jeberson suspendeu o funcionamento da Comissão Especial de Inquérito em decisão monocrática. O presidente da Câmara fundamentou a decisão com base na Lei Federal número 1579/52, que regula as atividades das comissões parlamentares de inquérito do Senado e da Câmara dos Deputados e prevê a necessidade de aprovação do plenário da respectiva casa para que uma CPI tenha seus trabalhos prorrogados de um ano para outro. Segundo o vereador Jeberson Moraes, que é advogado, a lei se aplica ao caso da SEI do transporte de Ilhéus. Já o vereador Fabrício, que preside a SEI do transporte, cujo relatório coube ao vereador Cláudio, né, diz que no requerimento os vereadores afirmam que a referida lei não pode regular o funcionamento da SEI, pois isso já foi feito pela legislação municipal. E aí, segundo os parlamentares, a existência de regras específicas no regimento interno da Câmara de Vereadores afasta a aplicação da lei federal. O parágrafo 29 do artigo 48 do regimento afirmam, né, que autoriza expressamente o funcionamento da SEI durante o recesso parlamentar. Já o parágrafo 49 estabelece prazo de 120 dias para as investigações e a conclusão dos trabalhos. No dia em que o vereador Jeberson Moraes suspendeu a comissão após pedido do terceiro membro da SEI, vereador Alzimário Belmonte, o Gurita, né? Também do PSD, que é o mesmo partido do prefeito, né? Os vereadores ouviram o depoimento do procurador-geral de Ilhéus, o Jefferson Domingues, sobre o acordo milionário da prefeitura com as empresas de ônibus coletivo. E o fato é citado no requerimento desta segunda-feira, que diz o seguinte: ademais, vale dizer que a Comissão Especial de Inquérito, ora suspensa, foi devidamente instalada e se encontrava no ápice de seus trabalhos em um dos seus momentos mais importantes, qual seja a oitiva de investigados e envolvidos, quando sobrestada, maneira abrupta e ilídima. Conclui aí os vereadores no pedido ao vereador Jefferson. Deu para entender? E aí, Marcos, o Tandique Rezende, né, o vereador Tandique Rezende, afirma que a suspensão foi um ato absurdo, não é isso?
É isso aí. Além das próprias equipes, Cláudio e Fabrício receberam o auxílio do gabinete do vereador Tandique Rezende na elaboração do requerimento. Na última sexta, Tandique criticou duramente a suspensão da SEI em texto publicado nas redes sociais. Qual a verdade que o governo Marão quer esconder? Questiona o título da publicação. No sábado, dia 15, em conversa via WhatsApp com o Pimenta, o blog, chamou a suspensão da SEI de ato de absurdo.
Pois é, essa matéria está lá na íntegra, né? No blog Pimenta, e tem uma nota maior lá do vereador Tandique sobre isso, né? Então, em conversa com o próprio blog Pimenta, via WhatsApp, o vereador Tandique Rezende disse que é um ato absurdo a suspensão dessa SEI. E eu tenho recebido muitas mensagens de ouvintes dizendo coisas, né, bem assim, pessoas que estão bem revoltadas, cidadãos ilhéenses que querem a continuidade, né, que essa SEI continue aí, seja tocada, para que dê um resultado aí, de uma forma que as pessoas entendam, né, a realidade envolvendo esse acordo milionário aí da Prefeitura de Ilhéus com as empresas de ônibus coletivo, que os próprios vereadores, né, dessa comissão, dizem ser um acordo absurdo, né? Enfim. 12 horas e 26 minutos. Nós vamos já acionar ele, hein? O nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, Marcos, vou aqui de informação já, porque a justiça autorizou a exumação do corpo do bebê JRP, tá? De iniciais JRP, a gente não vai falar o nome completo, após troca ocorrida no necrotério do Hospital Manuel Novaes, em Itabuna. A liminar foi concedida pelo juiz Gláucio Rogério Lopes, da 4ª Vara dos Feitos Relativos às Relações Institucionais Cíveis, e a troca dos corpos de famílias de Itabuna e Piauí ocorreu no último final de semana. O bebê JRP foi enterrado no cemitério Campo Santo, em Itabuna. A provedoria da Santa Casa reconheceu que houve falha nos protocolos do Hospital Manuel Novaes e, durante a reunião na manhã de ontem, foi assegurado apoio e assistência às famílias envolvidas, a exemplo do custeio das despesas da exumação, traslado e serviço funerário. Então, o provedor da Santa Casa de Itabuna, Dr. Francisco Valdesse, lamentou aí o ocorrido no hospital pediátrico e disse: pedimos desculpas pelos transtornos causados às famílias, houve falha no protocolo de liberação do corpo, o que contribuiu para a ocorrência constrangedora e inaceitável. Por isso, abrimos um inquérito administrativo para uma investigação preliminar do ocorrido, disse o provedor da Santa Casa de Itabuna, Dr. Francisco Valdesse. Em relação à perda, né, na manhã de sábado, ocorreram dois óbitos lá, né, Marcos, na UTI do Hospital Manuel Novaes, né? E aí o Josiel da Paixão e Vanusa Reis são moradores da cidade de Piauí, pais de uma das crianças falecidas no hospital pediátrico. Eles estavam com o filho internado há 45 dias lá na UTI neonatal e, ao chegar na unidade hospitalar, a mãe da criança não reconheceu o corpo como sendo do filho. E o departamento jurídico da Santa Casa de Itabuna foi acionado pelo serviço social do hospital e passou a acompanhar o caso. O jurídico identificou os pais da criança de iniciais JMHD, de 1 mês e 28 dias, que havia falecido no mesmo dia com suspeita de Covid-19. E aí a questão da exumação, né, a nota da Santa Casa ainda informa: considerando que já houve o sepultamento de um dos menores com os dados trocados, o corpo aqui identificado pelas iniciais JMHD não foi liberado para sepultamento diante da necessidade de autorização judicial para exumação do corpo do bebê JRP e respectiva correção de dados, o que será levado a efeito em conjunto pelo jurídico da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna e os advogados que assistem às famílias. A direção do Hospital Manuel Novaes em Itabuna informou que não medirá esforços para continuar a dar assistência aos familiares, prestar todos os esclarecimentos necessários e ainda verificar a necessidade de adequação dos processos internos adotados no hospital. 12 horas e 29 minutos, ele já está na linha? O nosso repórter Coutinho Neto, o homem que traz aí muitas informações do setor policial. Rapaz, eu vi aí muitas notícias mesmo, hein, Coutinho? Boa tarde para você.
Oi, Kátia, muito boa tarde para você também, excelente terça-feira. Grande abraço também para você, Marcos Bezerra. Excelente terça-feira, Marcão.
Para você também, Coutinho, obrigado, hein, bom trabalho.
Também, Coutinho.
Obrigado a vocês dois, hein? Ontem serviço de qualidade, excelência e profissionalismo, além da agilidade.
Faça a nossa propaganda por aí.
Ai, essa dupla vai longe, viu, Renatinho, bad boy? Um abraço também para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal do Meio-Dia, com muito calor, quentura também no setor policial bastante aquecido, mas você vai embarcar comigo agora na brisa da sua viatura da 102,9 com o seu álcool gel, colocando a sua máscara, apertando o cinto de segurança. E cadê aí? Cadê o seu cartão de vacinação? Pode apresentar, porque assim você é muito bem-vindo. A partir de agora, no Jornal do Meio-Dia, a passagem é da polícia. Aqui no município de Ilhéus, uma mãe de 4 filhas, ela foi executada após participar de uma festa de paredão no distrito aqui de Castelo Novo, zona norte da cidade de Ilhéus. Este caso lamentável aconteceu após Eliene Conceição da Silva ser assassinada após levar várias facadas. A Polícia Civil informou que o principal suspeito do crime é o próprio marido de Eliene Conceição da Silva. Ele foi identificado como Adailton Freire da Silva, que não teve idade revelada. O crime está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, já caracterizado como feminicídio por motivo passional. Mas me desculpem, viu, Tati e Marcos, você do Jornal do Meio-Dia, em relação ainda a esse boletim de ocorrência, ele relata que o marido encontrou a ex-esposa na sua festa, ou melhor, a esposa na festa, foi em casa, se armou com a faca e voltou. Neste percurso de retorno da esposa para a residência, ele já estava armado, deferiu várias facadas na companheira, na sua esposa, e agora eu não creio que seja motivo passional. Na minha opinião, de leigo, não sou advogado, não sou policial, apenas um repórter, eu acho que não seria motivo passional, e sim, já um crime premeditado, porque ele foi se armar e voltou para executar a vítima. Inclusive, essa vítima, a Eliene, ela deixa 4 filhos, sendo uma das crianças fruto deste atual relacionamento desastroso, terminou nessa tragédia na zona norte da cidade de Ilhéus, aqui no bairro Castelo Novo. Em nossa região, também com muitas informações do setor policial, nós sabemos que a BR-330, no município de Camacana, está interditada devido àquela cratera que foi aberta em decorrência das chuvas que aconteceram naquela região. Mas 2 homens que estavam em um caminhão guincho, que pertence à empresa de guinchos da cidade em Piauí, foram conduzidos à Delegacia Territorial de Ubatã após transitarem em uma área que é proibida para o tráfego de caminhões naquela cidade. Conforme informações da própria Polícia Militar, mesmo com várias placas sinalizando e advertindo, também através da Guarda Municipal, a dupla não respeitou, invadiu aquele espaço proibido, danificou disciplinadores, jogando o veículo sobre os guardas e só foi interceptado já do outro lado da cidade, na saída para Camamuzinho. Conforme testemunhas, ao saltarem do veículo, a dupla ameaçou novamente os guardas e desferindo palavras de baixo calão. Os 2 valentões, moradores de Ipiaú, responder a um procedimento por desacato e dano ao patrimônio público. Inclusive, hein, o próprio caminhão guincho que estava transportando um veículo, este também estava irregular. Ele estava com a documentação em atraso e ficou apreendido. município de Ipiaú. Em uma operação realizada pela CIPA Central na manhã de hoje, terça-feira, um jovem de 21 anos de idade morreu ao entrar em confronto alto de resistência com os policiais militares. Ele foi identificado como Rafael Vitor de Jesus. Rafael era suspeito de participação em crimes de tráfico de drogas e homicídio, inclusive tendo um último homicídio como vítima, um menor de 15 anos de idade, agora mês passado. Com ele foram apreendidos uma arma e certa quantidade de drogas. Ao disparar contra a guarnição, Rafael foi atingido no revide da injusta agressão através dos militares da CIP Central. Ele ainda chegou a ser levado para atendimento médico no Hospital Geral de Ipiaú, mas já chegou no local sem apresentar os sinais vitais. Olha, atenção, hein? A Polícia Militar foi comunicada através de moradores de uma fazenda localizada na zona rural de Ibirataia a respeito de roubo de gado ocorrido naquela localidade. Fato este acontecido ontem à noite, no momento em que estavam em patrulhamento na área, uma guarnição com os militares se depararam com três indivíduos suspeitos a bordo de um veículo Ford Fiesta de cor preta. O carro estava à margem da pista, o que motivou a imediata abordagem por parte da Polícia Militar. No momento em que os militares constataram que os ocupantes do veículo eram de origem cigana e estavam com mancha de sangue, material para abater animais, machados, facas, chara e panos, e também ainda com uma arma de fabricação caseira, conforme o BO. BO é o boletim de ocorrência divulgado pela Polícia Militar. O trio teria assumido que estava roubando gado naquela região. Com a ajuda dos moradores, os militares encontraram um animal abatido no pasto referido à fazenda. Inclusive, hein, alguns moradores tentaram linchar os suspeitos, mas os policiais militares, na sua guarnição, impediu. Os infratores e o material apreendido foram apresentados na delegacia de Ibirataia para os procedimentos de polícia judiciária. Os três ciganos, todos da cidade de Gandu, foram encaminhados para a delegacia de Ibirataia, ficando à disposição da justiça, e até o momento não tiveram a identidade revelada. Daqui a pouco, hein, a sua viatura da 102,9 da Gabriela FM vai apenas reabastecer. Reabastecer aqui com notícias e volta logo mais com muitas informações do Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também de toda a nossa grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, gostei, hein? A viatura vai ali reabastecer e retorna, Coutinho retorna já já com mais notícias. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já. Para os ouvintes que estão ligando para falar ao vivo aí, por telefone. Aguarda um pouquinho, por gentileza. Após o intervalo comercial, a gente libera essa participação por telefone, tá bom? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá, Supermoda e Lheus. Temos um ouvinte aí já na linha, né? Vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde para você, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Aurélio, tudo bem?
Tudo bem, Aurélio. Você fala de onde?
Eu agora estou em Itabuna, mas sou morador da Ribeira das Pedras.
Certo, em Ilhéus. Pois
Kátia,
não.
É, mais uma vez eu vim pedir ajuda a esse conceituado programa aí a vocês. Eu já liguei uma vez e falei com você aí sobre a casas popular do interior, os descasos que estão acontecendo. Em 2014, o governador fez uma vinda na nossa região e apresentou o projeto. De 2014 para cá, a empresa Orca, que é responsável pelas obras, tem um preposto com o nome Arlindo. É, em setembro do ano passado, nós fomos convidados a uma reunião no Banco do Brasil, que o gerente com o nome Carlos nos atendeu por volta das 18 horas, já fora do expediente, que teria de assinar um contrato que seria 30% da obra pronta para liberar mais verba, que as obras retornariam dia 3 de novembro do ano passado. E a cada 6 meses, esse mesmo Arlindo, ele volta para as comunidades recolhendo assinatura, dizendo para liberar mais 30% da obra. Tem obra, Kátia, que nem do chão saiu ainda. Então, ou seja, é uma situação que eu gostaria de envolver a nossa Câmara de Vereadores. Temos 21 vereadores que fizessem uma CPI junto aí a Mário Alexandre, que ele divulgou essas obras na Bahia Pesca, que eu estava presente, né? Envolve o Ministério Público, se possível até a Polícia Federal, porque o povo da roça, eles acham que é leigo, mas tem muita gente que estuda e sabe dos seus direitos.
Deixa eu te fazer uma pergunta, em que local exato que seria construído aí? Onde ficam essas obras? Onde ficam?
No nosso interior todo, Kátia, todos os ramais aí tem obra que foram aprovadas, como Sambaituba, Ribeira, Castelo, Santo Antônio, Rio do Engenho, todo o interior de Ilhéus tem isso.
Entendi. Quando, quando você fala aí que os vereadores, né, deveriam, claro, fiscalizar, isso é óbvio, né? Os vereador, o legislativo, ele está aí para fiscalizar o executivo. Agora, o Ministério Público não espere os vereadores, não. Você, o povo mesmo, o cidadão, pode procurar o Ministério Público, fazer sua denúncia. O Ministério Público está aí para ser provocado mesmo. As portas, até onde eu sei, estão sempre abertas do Ministério Público para atender a população. Então, vocês têm que se unir e procurar o Ministério Público.
Positivo.
Eu outra garanto situação, que vai ter alguma investigação.
Outra situação, Cássio, dizer ao nosso prefeito que Ilhéus não só existe a Zona Sul, a Zona Norte também moram pessoas. Tem muita gente que votou nele. Do Parque Infantil até a porta da Barriga Calibu, o asfalto está horrível. Ou seja, você vai na Zona Sul, parece que você está em outra cidade. Você vai na Zona Norte, parece que a gente está rodando em estrada de chão. Né? Ou seja, que o prefeito olhe um pouco. Eu sei que veio verbas, veio asfalto, veio uma certa quilometragem, que eu não sei te dizer com precisão, de asfalto liberado para o município de Ilhéus para recapeamento das vias. E a Zona Norte está abandonada.
Lembrando que a Zona Sul...
pessoas que olhem a Zona Norte.
Lembrando que a Zona...
ou seja, o secretariado de Ilhéus, junto com o prefeito, eles não andam na Zona Norte de Ilhéus, só andam na Zona Sul. E a outra situação, Kátia, é dizer para alguns vereadores, inclusive para Augustão, que eu entrei no Tropa de Elite a semana passada, e ele falou que fez algumas coisas para a Ribeira das Pedras, e dizer aqui para ele, quando um governador, quando um vereador, quando um prefeito está em campanha, promete mundos e fundos. E o pior de tudo isso, os principais corruptos são os eleitores, não são nem eles. Porque Ribeira das Pedras tem 9 pontos de ônibus, o qual Augustão reformou um e disse que reformou todos os pontos de ônibus. Ribeira das Pedras tem uma associação, o qual ele ajudou a comprar umas varas de cano, mas a associação está lá e mantém água para toda a população da Ribeira das Pedras. Então, Augustão, junte-se com os vereadores aí e faça alguma coisa pela comunidade. O posto médico está lá, que foi reformado, e nunca foi médico na Ribeira das Pedras, cara.
Nossa
Muito
senhora.
Obrigado aí, conto Disponha. Com o apoio de vocês.
Disponha. Lembrando, amigo, que a região sul ali está toda arrumadinha, bonita, porque o governo do estado, né, quis arrumar Ilhéus. Duplicou a BA-001, né, vai sentido ao sul, que faz parte daquela obra... da Ponte Nova, né? Então é isso. O norte, na parte aí da cidade, do município, né? Que eu imagino que seja de responsabilidade do município de Ilhéus, chove aqui notícias, né? Informações, aliás, de ouvintes reclamando, dizendo que o norte está abandonado. Mas na campanha política todo mundo vai prometer mundos e fundos, amigo. O prefeito também prometeu, não foi? Que ia arrumar o norte? Prometeu bastante, e é isso aí, e vai continuar prometendo, vai aparecer por lá com a candidata a deputada, deputado, né, governador, para prometer mais. E é isso, os vereadores têm que fazer a parte deles de cobrar, de fiscalizar o executivo, né, porque esse é o trabalho do legislativo, tá, fiscalizar o executivo, e não cruzar braço e muito menos dizer sim senhor. Bom?
Infelizmente, a cidade de Ilhéus há muitos anos fica com pires na mão, dependendo do governo do estado para fazer alguma obra de asfaltamento na cidade.
Parece que o prefeito em Ilhéus que trabalha de verdade é Rui Costa, né? Impressionante. Olha, ele falou de posto de saúde aqui, aí tá chegando aqui, né, Marcos, algumas mensagens de ouvintes do bairro Teutônio Vilela, reclamando que o posto de saúde, tá, o posto Euler no Teutônio Vilela, está sem médico, sem previsão de ter médico no local, o sistema tá fora do ar porque já tem mais de 15 dias que não tem internet lá no posto. Se for falta de manutenção da empresa, troca a empresa de internet. Agora, Ilhéus, hoje em dia, está chovendo empresa de internet. Ou seja, todas elas procuram funcionar bem para não perder seus clientes, né, Marcos? Porque a concorrência agora é grande.
E essa falta de internet já não cabe mais como desculpa.
Não, né? Cabe mais. Estão deixando de pagar a internet porque se não pagar, realmente vai ser cortada, tá bom? Entenda, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus? Para a internet funcionar no posto, tem que pagar, tá bom? Se não pagar, corta. É igual a energia, igual a água, tá? E aí o pessoal tá aqui dizendo que teve uma senhora que teve passando mal lá, sentindo alguma coisa no peito, como se fosse algum problema no coração, que precisava ser avaliada, não tinha médico. Então, no posto de saúde, no bairro Teutônio Vilela, no Euler, não tem médico. 15 dias já sem internet, tá? Rapaz, eu tô aqui olhando que coisa, descaso mesmo, viu? Tá aqui dizendo, ó... Vale lembrar que veio ajuda, verbas, o governo federal mandando também dinheiro para a saúde de Ilhéus, verba além do que já recebe todo mês. Cadê o dinheiro? Por que que não investe? Pois é, caro ouvinte, eu também pergunto isso. Como é que um posto de saúde não tem internet, aí o sistema vive fora do ar? Pelo amor de Deus, gente, nós estamos na era da tecnologia, da informática, tudo informatizado e não funciona, Marcos. Só em Deus.
Que atraso, hein?
Valeu, ó, me deixe. Temos ouvinte? Vamos atender? Vamos lá?
Alô?
Oi, boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde. Quem? É daqui do Banco da Vitória, seu fã número 1, Titi, língua de tamanduá.
Boa tarde, Titi. Pois não.
Ô, Kátia Gomes, eu estive essa semana no hospital Shop Costa do Cacau, porque na verdade só tem boniteza. Aí fiz uma ficha, fiquei lá esperando, né? Eles agora inventaram, tem lá um tal de uma bandeira vermelha, entra pela frente, sai pelo fundo. A azul manda surfar, né? Que é da cor do mar. E a amarela... Está tuberculoso, manda para a UPA. E o que é pior de tudo é que só tem uma enfermeira para fazer a triagem, o acolhimento. E se naquele momento ali que você está fazendo, o paciente está fazendo ali a triagem, com essa enfermeira chegar uma pessoa de fora, ela tem que deixar ali e atender aquela pessoa que entrou, que o SAMU levou. Então, uma verdadeira vergonha um hospital de um porte desse, que atende 70 municípios no nosso, na nossa Bahia, certo? Uma vez que lá trabalha vereador, nós temos na cidade de Ilhéus um prefeito, nós temos na cidade de Ilhéus 21 vereador, e ninguém entende isso, ninguém enxergou esse absurdo de uma enfermeira só para atender quase 70 municípios do nosso estado da Bahia.
Pronto, gente, Titi, a gente vai procurar saber então, tá, essa questão aí, para trazer a resposta aqui no programa, viu? Muito obrigada por sua participação, amigo. A gente vai ter que correr aqui para colocar o repórter no ar, viu? Obrigada aí, Titi, pela participação, nosso ouvinte assíduo aqui no Jornal do Meio-Dia. Rapidamente, Marcos, por gentileza, vamos de mais informação aqui, enquanto o Coutinho... é acionado, a gente tem que divulgar aqui mais notícias para os nossos ouvintes. A Bahia recebeu novo lote de vacinas?
Verdade, sim. O Ministério da Saúde enviou à Bahia mais 88.200 doses da vacina infantil da Pfizer contra a Covid-19. O lote chegou na madrugada de terça-feira em Salvador, de onde será distribuído para os municípios baianos. Até o momento, o estado recebeu 176.400 doses do imunizante. A secretária de Saúde do Estado, Tereza Paim, informa que outras 113 mil doses devem chegar ao Estado na próxima semana. Com relação à vacinação em Itabuna e Itacaré, Itabuna e Itacaré estão entre as cidades do sul da Bahia que já divulgaram um cronograma da vacinação infantil contra a Covid. No município litorâneo, a imunização do público-alvo começou hoje. Já em Itabuna, a vacinação será iniciada nesta quinta-feira.
Pois é, Marcos. Inclusive, ontem a gente até falou, né, que Itabuna começa quinta, vai ser quinta e sexta-feira, lá na UniFTC, de 4 às 8, de 10 da manhã às 4 da tarde, de 4 às 8 da noite, para revezar, né, o período, o turno aí, para aqueles pais que não podem de manhã ou só podem à noite e vice-versa. Bem, a gente vai acionar agora o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a segunda entrada de hoje com mais informações do setor policial. Enquanto isso, eu vou divulgando aqui mais informações. Olha, a justiça mantém prisões, viu, de acusados de fraude em processos judiciais na Bahia. A justiça manteve a prisão preventiva por 90 dias dos denunciados pelo Ministério Público da Bahia, Eliana Souza Gonçalves, Daniel Campos Carneiros, Melin e Fábio Almeida, presos na segunda fase da Operação Inventário, que foi deflagrada em setembro de 2020. A decisão é da vara dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa. A Operação Inventário investigou fraudes em processos judiciais em trâmite no Poder Judiciário baiano, supostamente praticadas por organização criminosa formada por advogados, serventuários e particulares responsáveis por falsificação de documentos. A operação apreendeu mais de 120 cartões em nome de terceiros e empresas, computadores, celulares e HDs e apurou indícios da prática de crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, fraude processual e uso de documento falso. Todos os mandados cumpridos durante a operação foram expedidos pela vara dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa. Realizada em duas fases, a primeira em setembro de 2020 e a segunda em setembro de 2021, a Operação Inventário foi resultado de um esforço conjunto do Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. Então tá aí, né? A Justiça mantendo essas prisões de acusados de fraude em processos judiciais na Bahia. Já está na linha conosco, Marcos, o nosso repórter Coutinho Neto, que retorna, né, de viatura abastecida e vai trazer, vai divulgar aí mais notícias para nós do setor policial, né, Coutinho?
Com certeza, Cádia. Mais uma vez, obrigado a você e a Marcos. Voltamos sim, viatura totalmente reabastecida, tanque cheio de notícia, pedindo passagem à polícia de toda a nossa grande Bahia, começando, Cátia, lá em seu município, em sua cidade, Teixeira de Freitas, extremo sul baiano. A Polícia Civil de Teixeira de Freitas, ela foi acionada ontem à noite para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver no interior de uma residência. O delegado plantonista Maderson Souza esteve no local realizando levantamento cadavérico. O delegado, inclusive, solicitou a perícia no local, que foi realizada pelos peritos do DPP. Segundo o delegado Maderson Souza, os peritos não encontraram sinais de morte violenta, briga ou desalinho nos móveis, mas como o corpo estava em início de decomposição, uma perícia no Instituto Médico Legal poderá confirmar a causa da morte. A vítima foi identificada como sendo Eliezer Cardoso dos Santos, de 71 anos de idade. Ainda, extremo sul baiano, município de Itapebi, um homem identificado por Epaminondas Batista Mota, 52 anos de idade, ele foi encontrado sem vida na carceragem na delegacia de Itapebi, investigado com terceira na noite, no último domingo, e foi divulgado no dia de ontem. Epaminondas foi detido por uma guarnição da Polícia Militar, sendo um aparelho celular em um velório que acontecia naquela cidade. Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante o levantamento cadavérico, os militares informaram que, no momento da abordagem, foi necessário fazer uso progressivo de força e que, antes de conduzir Epaminondas para a delegacia, o mesmo foi levado para atendimento médico no hospital local. A polícia técnica constatou hematomas no corpo da vítima. Recôncavo baiano, é um Pelá e outro cá. Um jovem de 21 anos de idade foi encontrado morto no interior de uma residência onde morava na manhã de ontem, segunda-feira, no município de São Félix. A vítima, Adriele, estava em cima de uma cama e apresentava sinais de violência pelo corpo. O rosto da jovem ficou deformado por conta das agressões, além também do abdômen apresentar uma perfuração por arma branca. o corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Santo Antônio de Jesus. Neste momento, a polícia quer descobrir sobre a autoria, também bem como a motivação deste crime, é o que está sendo investigado pela Polícia Civil. Uma operação da Polícia Militar resultou em uma grande apreensão de drogas ontem na minha querida e grande cidade de Itapetinga. Segundo a polícia, após o compartilhamento de informações que davam conta que um homem havia saído de Salvador para fazer o transporte de drogas para Itapetinga, foi deflagrada a operação para localizar e apreender o traficante. Após o flagrante, todos os envolvidos e material apreendido foram conduzidos e apresentados na delegacia da 21ª Corpim para as medidas cabíveis. O material apreendido foi o seguinte, hein? 35 quilos de maconha em tabletes, 34 quilos de, gramas, melhor dizendo, de maconha cortada, celulares, diversos microtúbulos vazios para condicionar cocaína e duas balanças de precisão. Tudo isso está acontecendo e você fica sabendo aqui em relação a esta grande apreensão na cidade de Itapetinga, terra firme e Cabo Forte. Uma mulher de 40 anos de idade, ela foi vítima de feminicídio nas primeiras horas da manhã de ontem, segunda-feira, no momento em que ela chegava uma festa na companhia, que absurdo, na companhia de suas duas filhas gêmeas, na cidade de Ipirá, no centro-norte do estado. Ou pior, hein? O autor do crime é seu ex-marido e pai das garotinhas. De acordo com informações de moradores da cidade, Alessandra Souza Rios estava a bordo de um veículo com as filhas, chegando em casa da família quando foi surpreendida pelo agressor. Elas voltavam, melhor dizendo, de uma festa na zona rural daquele município de Ipirá. O homem, conhecido como Carlos Judeu, teria furado alguns pneus de um veículo que estava estacionado na frente da residência da família e ficou escondido atrás do carro. Ele esperou a vítima descer do carro para verificar a situação. Com a arma em punho, o agressor atirou 4 vezes contra a mãe de suas filhas. Os tiros acertaram a vítima no braço, nas costas e no peito, indo a óbito no local e traumatizando aí duas meninas gêmeas, filhas do próprio assassino, este... Aliás, não vou nem dar um adjetivo para ele. Muito bem, este foi o nosso giro de sua viatura da Gabriela FM nesta terça-feira. Nosso próximo encontro está marcado para amanhã. Abastecida de notícias. Ah, oi. Então, Cátia, voltaremos amanhã, viu? Na quarta-feira, com novas notícias de polícia aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Você continua na comunicação de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto, obrigada. Deu uma interferência aqui, estava entrando um outro ouvinte aqui na linha, foi por isso, Coutinho, mas está tudo certo. Muito obrigada, Coutinho, pelas notícias, tá? Você retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir. Temos um ouvinte na linha, vamos atendê-la aqui rapidinho, porque ela quer fazer um agradecimento, né? Ela fez um apelo aqui no programa e surtiu efeito, não é isso, minha querida? Boa tarde, quem fala? Oi. Você já está no ar,
Oi,
minha linda.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. Fala seu nome de novo.
Gostaria de agradecer o pessoal. Meu nome é Eliana, moro aqui no Malhado.
Sim.
Eu estava com um senhor idoso que tinha dado AVC e ele estava internado na COSI e estava procurando todos os parentes dele. Graças a Deus, hoje eu encontrei o familiar dele. Quero agradecer a todos os ouvintes, vocês, a Gabriela FM também.
Muito obrigada.
Ao programa do Tom Ribeiro também, que eu pedi ajuda. E ele já, nesse momento, já está com a família.
Que bom, que bom.
É isso aí. Obrigada, que Deus abençoe cada um que me ajudou.
Um abraço para você. Obrigada também por procurar ajudar o próximo. Beijão.
Beijo.
Tchau. Semana passada, ela ligou aqui para a gente, né? Falou ao vivo, pedindo ajuda para encontrar aí os familiares desse senhor, né? E graças a Deus, esses familiares apareceram e vão poder levá-lo para casa, né? Ele já recebeu alta, enfim. Bem, Marcos, vamos então agora só divulgar o nome aqui da sortuda. Quem ganhou o rolo de papel de parede na Zoom Casa Decor é a Selma Regina Souza Reis. Parabéns, Selma Regina Souza Reis. Você pode ir na Zoom Casa Decor, você tem de 3 a 5 dias úteis para fazer a retirada aí do seu prêmio, tá? Vou passar seu nome para lá agora, de imediato. Você leva seu RG. A Zoom Casa Decor fica na Rua Visconde de Mauá, no centro da cidade, mais conhecida ali como Rua da Linha. Próximo à Receita Federal, é muito fácil. Tá bom, Selma? Beijo para você, parabéns. Selma Regina Souza Reis. E Marcos, tem alguma informação aí pra gente? De última
Não,
hora?
Tranquilo.
Tudo ok? Uhum. Então vamos nessa?
Vamos lá.
A gente vai finalizar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de janeiro, e é um oferecimento da rede UniFTC, Movimente-se para o Futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá. Corre que lá você faz suas compras e parcela, hein? Em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Ilhéus. Marcos, um abraço para você, bom descanso, um abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você também e para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil, com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.